Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um episódio da Espátula do Conhecimento, a nossa edição número 2. Antes de mais nada, quero só dizer-vos um muito obrigado por quem está no nosso servidor do Discord, que está um bocado mais um bocado, como é de explicar, vazio, não é, Pio? Está um bocado vazio porque mudei de conta.
Está ótimo.
E quero dar-vos uma bela novidade, porque nós já estamos no Reddit. Nós temos uma maravilhosa comunidade no Reddit que se chama r/edconhecimento. E basicamente aqui, o que é que nós podemos falar? Podemos fazer partilhas vossas de temas que vocês gostavam que sejam falados, lembrando que agora estamos um bocado diferente no podcast, e bastidores e sneak peeks dos episódios, ok? E também, além disso, queria dizer mais uma coisinha. Sexta-feira, sábado e domingo, nós vamos estar na Festa do Avante. E por isso, quem quiser ver-nos, nós estamos basicamente a andar por aí. E se quiserem, depois falamos, escrevam aí. E além disso, para terminar, não se esqueçam que temos o nosso blog e que é literalmente para vocês publicarem os vossos temas e pronto, vamos lá começar. E hoje a nossa etapa, que hoje vamos começar e vai ser para sempre, basicamente é uma coisa que é baseada numa palavra, que é vamos ter uma conversa sobre palavras, não é?
Exatamente. A escolha hoje de vocês, do Hugo, mim, tanto faz.
Sim, e hoje a palavra é escola. Porque será que estamos no regresso às aulas?
Tu estás, já começou em outubro, toma.
Ai, pois, já me esquecia. O tio está na faculdade.
Não estou na faculdade. Vais para a faculdade,
já tens 18 aninhos. É isso mesmo, bora lá começar a pedir.
Bora.
Mas qual é que é o teu sentimento? Como é que tu te sentes por ir à faculdade?
Olha, já falámos disto aqui antes, mas estou muito contente. Eu só estou com um medo, que não é das disciplinas ainda, pelo menos não tenho esse medo. O meu principal medo é mesmo perder-me no meio da faculdade, porque eu tenho um péssimo, um horrível sentido de orientação.
Pensava que era perder.
Nem é perder-me no caminho para a faculdade, é perder-me no meio da faculdade, entre os pavilhões e essas coisas todas.
Tu vais te habituar. Eu já fui lá, eu já estive na faculdade do meu tio, já fui cantar e aquilo é gigantesco.
Então não sabemos se essa vai ser a minha faculdade.
Possivelmente, porque ele fechou uma esquerda. Mas eu pensava que era perdido, o sentir perdido, tipo, orientação, não é orientação, mas é sentir perdido em termos académicos e não de orientação.
O maior não é esse, porque pelo menos o primeiro ano, é nas disciplinas que eu pus, as 6 opções que eu pus, não é as disciplinas, os cursos.
Uhum.
Não é que sejam todas iguais, como obra, não são todas iguais, mas são todas muito semelhantes nas disciplinas que se têm, percebes? Então, não estou perdido academicamente e, opá, a cena do trabalho só vem depois, percebes?
Até agora eu pergunto-te uma coisa. Eu quis sempre saber isto. Agora eu pergunto-te, porquê que tu escolheste engenharia ambiental como tua última opção?
Não foi a última opção.
Foi a das últimas.
Sim, porque aqui isso, basicamente essa a razão, não há outra.
Ok.
Eu escolhi sempre por ordem de gosto. Com exceção da nanotecnologia, porque eu queria física lá na Universidade de Lisboa, mas depois aqui não tinha a melhor saída do mundo.
Ainda hoje fui lá, à Universidade de Lisboa. Sim, porque, aliás, fui à Faculdade de Medicina, fui à parte da Medicina, fui ao Hospital Santa Maria, e aquilo é da Medicina, é a Faculdade de Medicina. E já tive umas belas consultas na Faculdade de Medicina Dentária para extrair um dente que morreu.
Como caraças, infelizmente nunca tive nenhum dente que morreu. Só tenho um que parece estar afogado no meio da minha boca, mas não é nada.
Enfim, o meu maior medo, vou-te ser sincero, para mim o meu maior medo é ter orientação vocacional e aquilo me estraga os planos. Porque a orientação vocacional, quando tive a primeira aula o ano passado, aquilo lixou-me, porque já, porque a professora disse assim: tu não podes ter o teu futuro já escolhido. Tens primeiro ter a orientação vocacional.
Sim, tu podes perfeitamente já ter uma coisa na cabeça, percebes? Isso é ótimo, significa que o teu caminho vai ser um bocadinho mais fácil. Mas porque muitas pessoas ficam nervosas só logo no início do secundário, não sabem o que é que vão escolher. Algumas pessoas chegam a mudar tudo. Calma, mas a tua professora também tem razão numa coisa, que é, não significa que não tenhas de passar pelas aulas, porque pode-te ajudar. Aquilo é ótimo para ver outras opções.
Eu sei.
Então tu espalhas-te por imensas áreas, percebes? Espalhas-te pelo jornalismo, espalhas-te pela música, sei lá, olha, agora não estou a lembrar de muita coisa. Mas...
é pelo radialismo, que é a mesma coisa do jornalismo.
Sim,
quase.
Vai dar ao mesmo.
Eu percebo, mas só que...
É muito fácil da tua cabeça se dividir, por isso é preciso experimentar e mostrar bem as opções, por isso ela não está errada, só tu. Não é que tu não saibas para onde é que tu queres ir, porque tu tens uma cabeça já um bocadinho mais inclinada para certas coisas do que para outras.
Só que
não sem direito e depois se inclina para o outro lado.
O pior é o Covid. Eu, porque de acordo com a primeira aula que eu tive de orientação vocacional, aquilo ia ter, se não houvesse Covid, coisas fantásticas. Íamos às escolas secundárias conhecê-las, íamos ter feiras de profissões, íamos ter tudo.
Eu ia ter uma viagem de finalistas, por isso não compares, ok? Tu não compares.
Tu ias ter uma viagem de finalistas este ano?
Hugo, no final do secundário tens sempre.
E era para onde?
Sei lá, como é óbvio, nem começámos a planear.
Por causa deste bichinho, que não se vai embora e que nas escolas agora, por falar nisso, é um bocado informaçãozinha, em última hora, as escolas vão continuar com máscara, vamos ter testados, não, eu vou ser testado nas primeiras semanas. E vai-se manter com máscara e acho que vai-se diminuir o tempo de isolamento.
Eu, honestamente, eu acho que isto vai durar para aí. Não vai acabar o próximo ano, deve acabar para aí no outro. Ainda vamos ficar com esta porcaria para aí mais uns 2 aninhos.
Pois.
Até estar como deve ser controlada, percebes? E talvez até tirarmos as máscaras. Não, ainda tiramos as máscaras no próximo ano.
Eu não suporto máscara, eu não suporto para cantar. Aquilo dá-me vómitos, náuseas e dor de cabeças. Não suporto.
Acho que ainda por... sente assim.
Ai, enfim, não podemos fazer donuts. Nós íamos fazer donuts este ano. Íamos aprender a fazer donuts e vendê-los. E vender crepes. E vender e fazer uma viagem finalistas. E o Covid estragou tudo. Apesar de nós já estamos vacinados.
Se calhar ainda consegues aproveitar assim uma viagem finalistas, ou mesmo.
Pois. Mas o que vale é que nós já estamos vacinados, não é? O tio com a Janssen e eu com a primeira dose da Pfizer.
Olha, já que estamos a falar aqui, eu vou falar uma coisa que eu ainda não entendi muito. Estás a ver aquela regra que diz que se pode entrar nos sítios se tiver um teste de Covid atualizado ou o certificado de vacinação?
Primeiro, antes que mais nada, já estamos a fluir e... É uma coisa que nunca fizemos. Mas continuando, eu percebo, sei essa regra e na verdade essa regra é o seguinte, que é preciso entrar em locais fechados com um coisinho de vacinação, com um certificado de vacinação ou de recuperação de Covid-19 e ou um teste negativo feito nas últimas 72 ou 48 horas. É um bocado estúpido.
Ok. Porquê é que tu achas que é estúpido?
Porquê que se vai? Quando se vai a um restaurante, porquê que se vai fazer um teste negativo para ir a um restaurante? Vai-se pronto! Na altura sem Covid era, vai-se pronto! Sem Covid era, vai-se pronto!
Tu não estás numa altura sem Covid.
Eu sei, mas só que vai, era, vai ser pronto e não é preciso certificado de vacina. Teste negativo a 72 horas ou 48 horas antes.
Hugo, é preciso, porque se tiver Covid pode passar às pessoas. O que eu
sim,
acho,
não é isso.
O que eu não concordo, ou pelo menos não me faz sentido, é a parte do certificado de vacinação. Porque o facto de teres a vacina não significa que não passes de Covid às outras pessoas.
Isso
para mim é que é o problema da cena do certificado de vacinação. O teste do Covid eu acho muito bem. Eu acho que o tempo do teste de Covid também acho que seja bom de ser tão curto. Percebes? Agora,
sim, eu sei, eu sei.
O certificado de vacinação. Eu vou-me aproveitar disso para, por exemplo, irmos à festa do Avante, a história do certificado de vacinação. Só que faz-me confusão é que lá está, a vacina não previne a passagem ou o contágio, ou não diminui o contágio de Covid às outras pessoas. O problema está aí. Agora, o que isto pode ser é, não, como é óbvio, o governo sabe perfeitamente disto, que não diminui o contágio. Pode ser, se calhar, uma maneira de fazer com que as pessoas se vacinem, porque as pessoas não estão para estar a tomar testes de 48 ou de 72 horas, ou 72 horas, ou lá, o que é o tempo, que eu já não sei.
Para ir a um restaurante.
Para ir a sítios, seja o que for, para ir a sítios fechados. E assim as pessoas, olha, vai-se tomar a vacina e assim consegue, se calhar, uma imunidade mais depressa.
Sim, 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 então, sim, só com. Só que o que me dá mais raiva é que. São várias coisas. Primeiro, o que me dá mais raiva é que, por exemplo, o teste para ir a um restaurante faz testes de 72 horas. Normalmente.
Mas isso, eu não estou a entender agora o que é que tu estás a dizer. Qual é o
para ir a um restaurante que se vai assim. Vai, é a minha cabeça
Hugo,
que.
O restaurante, tu estás em frente de pessoas sem máscara. Estás frente a frente.
Com sim, pessoas. Não é isso. O problema é que vais ao restaurante. Normalmente as pessoas pensam, eu vou hoje a um restaurante, quero ir hoje, apetece-me ir comer fora. Vai-se por intuição, não é? Não é 3 dias antes ou 2 dias antes, vou fazer teste negativo porque daqui a 2 dias quero ir ao restaurante.
Ok, agora já estou a entender o que é que estás a dizer. Que isto corta um bocadinho a espontaneidade de fazer esse tipo de coisas, é isso, não é?
Aham.
Uh-huh. Ok, mas, epá, não dá para fazer se calhar sem sacrificar essa espontaneidade. Mas se calhar dá, vais tentar, não sei se dá para fazer assim, mas... Mas hoje de manhã acordas e pensas assim, hoje apetece-me jantar num restaurante. Vais a uma farmácia, fazes um teste e depois logo à noite se calhar já consegues ter um resultadozinho para injetar. E está feito. Não, mas os testes, acho que o resultado demora 15 minutos até se saber.
Eu sei, só que isso depende, claro.
Não, lá está, eu não sei, eu acho que aqueles mesmo oficiais, acho que não é 15 minutos, já não sei.
Sim, só que outra coisa que me chateia é o negacionismo, mas isso acho que não vamos falar de negacionismo, porque negacionismo é uma coisa que exige muita preparação e nós queremos é fluir e... Mas é um bocado estranho.
Em que sentido? Contra a vacina? Contra as máscaras?
Contra a vacina, porque se não houvesse negacionismo já estávamos a andar e já estávamos a andar muito.
Eu vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas não gostam de apoiar a vacina simplesmente porque é o que toda a gente apoia, ou não é toda a gente, a grande maioria apoia. Muitas pessoas acham que é muito fixe ser contra o que as outras pessoas dizem e muitas vezes é isso que vem o negacionismo. É daí que vem o negacionismo. Se quiseres saber a diferença entre os negacionistas que só querem ser contra o que toda a gente diz para se armarem diferentes, ou se tu queres saber a diferença entre esses e aqueles que realmente pensam e que até pensaram um bocadinho, mesmo que tenham chegado a uma conclusão errada, porque lá está, para nós é errada, mas para eles está certo, mas pelo menos dignaram-se a pensar um pouco, é simplesmente fazeres uma pergunta, que é: porque é que tu achas isso? Não estou a brincar. A maior parte das pessoas que são negacionistas não conseguem dar uma razão, pelo menos logo não de seguida, e respondem porque não, porque não acho bem, ou coisas assim, percebes?
Não tem razão.
Por isso, conversar com algum negacionista para ver mesmo a diferença e o processo de pensamento para chegarem a essa conclusão?
Eu sei, são as redes sociais.
Pergunta isso, porquê e consegues ter uma
dúvida. Eu sei como é que é, porque são as redes sociais. São as redes sociais, porque as notícias que, por exemplo...
Essa história do porquê serve para tudo o que sejam opiniões contrárias.
Por exemplo, as redes sociais é que influenciam.
Porquê que... Já chegamos a essa parte da influência das redes sociais. Porquê que preferes o Trump ou o Biden? Apesar de estarmos em Portugal, e eu acho que isso é uma coisa que não sei porquê, muitos portugueses gostam... Não é bem ter a mania, mas não é que não seja importante discutir assuntos de outros países, mas, por exemplo, com feminismos e racismos, muitas vezes...
E ainda homofobia, transfobia...
Veja a cor, esses temas mais sensíveis...
LGBT e homofobia.
Cá em Portugal, maior parte das discussões, não todas, mas maior parte das discussões, entre as pessoas comuns, não estou a falar no governo, como é óbvio que não é isso, mas entre as pessoas comuns, falam sempre, ou quase sempre, de coisas que acontecem na América. Nunca coisas cá em Portugal, percebes? Mas isso é só uma coisa que eu queria apontar. Agora, a outra coisa é... Essa história do porquê serve para esses temas sensíveis todos. Porque às vezes as pessoas gostam de ser só do ponto. E se tu perguntaste porquê, resolve logo o assunto. Que é, esta pessoa tem cabeça própria ou não? E está feito. Agora diz lá a tua opinião do facto das redes sociais influenciarem esse tipo de pensamento.
Aquilo influencia tudo. Por exemplo, a história que me influenciou também por ser contra a vacina da Janssen. Porque toda a gente andava a noticiar que...
Olha, uma pergunta vacina... rápida. Como é que essa porcaria se pronuncia? É que escreve-se J-A-S-S-E-N. Explica-me como é que essa porcaria se pronuncia. Eu já disse Jensen, Jensen, tipo Johnson, mas a Johnson eu acho que é empresa e isto é a vacina. Por isso, diz-me como é que essa palavra se pronuncia.
Eu vou-te mostrar como é que se diz, que é em neerlandês, e aquilo eu vou-te dizer, a partir da minha convidada, que se chama Google. Eu vou mostrar, espera aí.
Ok, mostra lá, convidada Google.
Ok, vamos lá.
É Google ou é OK Google?
Ou melhor, o tradutor. Pode ser?
Bora, usa.
Espera aí. Ativa o compartilhamento de tela.
Não é preciso o compartilhamento de tela.
Não dá para ouvir.
Não. Clica o Yassen e depois repete a pronúncia.
Janssen.
Janssen, é isso que ele diz?
Janssen, sim.
Mas puseste para o inglês?
Sim.
Ok,
é.
Janssen.
Janssen, é mesmo Janssen.
Okay,
e a Pfizer tem um nome diferente, que não é Pfizer, mas enfim. Por exemplo, estava a dizer que influenciou-me, por exemplo, a ter nojo da Janssen, porque diziam todos que transformava em crocodilo e isso. É um bocado isso. E pronto.
Ok, isso não faz muito sentido. Por acaso há uma droga que se chama Crocodile, que... É das drogas mais destrutivas em termos de rapidez, a ser destrutivas, que as pessoas ficam com a pele. Eu não sei se é no sítio onde a toma, eu não sei quais é que são os efeitos psicodélicos, ou psicodélicos, acho que é assim que se pode dizer, que a droga causa, mas só são os efeitos colaterais, que é as pessoas ficam com a pele que parece escamas de crocodilo, estás a perceber? A pele do crocodilo é horrível de se ver.
Olha,
só uma parte que agora me lembrei.
Por falar em drogas, existe uma droga chamada, conheces, fencilidina, que é mais conhecida como PCP.
Não.
Chama-se Angel Dust.
Não.
Há uma droga chamada fencilidina, que é um composto químico que é muito conhecido por chamar PCP. Como o nosso Partido Comunista Português, mas enfim. Mas é isso, eu tenho tudo contra o negacionismo e as redes sociais, porque as redes sociais influenciaram bastante o negacionismo. E com o negacionismo temos pais furecidos e raivosos, como aconteceu no dia 14, chamaram assassino ao vice-almirante Gouveia Melo. Mas enfim, isso é uma coisa. É, isso é política
mas essa
mais.
História, essa história de chamar assassino também eu não consigo entender.
Não consigo
entender e. Epá, às vezes as pessoas só gostam é de ter um alvo e gostam é de mandar vir. Sabes porquê? Eu não digo que seja uma coisa errada fazer isto. Que é. Como é que se chama? Ajuda-me, que eu agora não estou a lembrar o nome.
Aquilo, protestar, senhor... manifestar.
Não, não é isso. Ouve. Aquele senhor que deixou aqueles cães no canil quase para morrer.
Ah, o João Mota, o João Mota.
Obrigado. Sabes porquê é que tantas pessoas. Uma das causas.
Moura, João Moura, João Moura, desculpa, João Moura, que deixou
Moura?
Moura, que é um, cavaleiro, nasceu 24 de março de 1960
que é o João
em Porto Alegre. João Moura, o okay. João Mota
é, o João Mota?
O João Mota é, se não me engano, é um autor, é um ator, é um, peraí, o João Mota é um ator muito conhecido que nasceu em 90 e fez trabalhos muito conhecidos. E ele participou na segunda edição da Casa dos Segredos e esteve no Morangos com
Ok,
com
já chega, Hulk, já chega, ele... obrigado.
Férias de verão.
Tu dá jeito, tu. Eu não sei se já viste algum dos. Eu não vejo muitos podcasts diferentes, vejo muitos do mesmo. Há dois que eu gosto muito, que é o do Joe Rogan e o do Bruno Salgueiro. E os dois têm
O Bruno Salgueiro, aquele dos exercícios.
Sim. E eles dos dois têm sempre um gajo que está ao computador a ver alguma dúvida, então ele vai lá à Wikipédia ou qualquer coisa. Uhum. Só agora é que eu percebi, tu és esse gajo que está assim sempre com o computador ao pé, tuca-tuca-tuca. Mas ia dizer, uma das razões que tanta gente se juntou ao João Moura não é que seja uma coisa errada fazer isso, porque epá, alguma coisa se tem de fazer e não é que esteja errado manifestar-se em relação a isso, mas uma das razões que foi tanta gente era porque ele era um alvo muito fácil, ou seja, conhece a lógica aristotélica, que é basicamente, quando se fala de lógica aristotélica, significa que ou é A ou é B. Uma coisa ou é positiva ou é negativa.
Basicamente
ou é sim, ou é sim ou é não. Não pode ser simultaneamente as duas coisas. Não pode ser o yin e yang, estás a perceber? Não há bom e mau juntos. Ou é bom ou é mau. Não há os dois. Pronto, acho que já deu para perceber o que é que é. Calma, não é preciso a definição, eu só quero é mostrar o que é que é. E a razão disto é que muitas vezes, como esta história do João Moura era um óbvio não, uma data de gente foi lá. E muitas vezes o problema que se causa, que é causado com discussões e com manifestações, é que divide-se simplesmente em dois lados e não se vê o fundo da questão. Só querem um alvo. E essa história do Almirante foi a mesma coisa. As pessoas só queriam um alvo e só queriam uma coisa clara para ir contra. E quando tem uma coisa clara, parece que esticam as coisas mais só para aparecer um não mais forte. Então vão atrás desse não, atrás desse não, atrás desse não, e depois esticam ao ponto de chamar assassino ao homem, que não faz sentido nenhum.
Pois.
Percebes?
É triste. Ai, enfim. Enfim, acho que está na hora para gravar um episódio do Fluminense.
Eu acho que nós não falámos foi de escola nenhuma.
Ah, mas
era
isso
tudo à volta
isso.
Da palavra escola, não falámos de nada de escola.
Não, mas era mesmo, é mesmo assim, é mesmo assim.
Isso é bom.
A fluidez é assim.
Mas olha, estávamos no outro dia. No outro dia foi ontem. Acho que foi ontem. Estava.
Quando nós reunimos-nos, foi anteontem. Foi ontem.
Houve. Acho que foi. Sim, foi ontem. Que cá em casa, eu já não sei quem é que estava a falar, mas eu já estava a dizer que o Almirante podia ser muito bem ser o próximo presidente.
Foi a tua mãe que disse isso em conversações com a minha mãe.
Não, mas achei que era.
Ele podia concorrer contra a Cristina Ferreira, a candidata.
Por amor de Deus, falar da Cristina Ferreira como presidente.
Estamos aqui todos reunidos para uma assembleia muito importante e para anunciar que a nova Casa dos Segredos vai ao ar!
Eu estou a gozar com ela, mas olha que eu até não gosto dela. Para presidente não gosto, como é óbvio, mas como pessoa do que aparenta ser e do que já conseguiu estar a conquistar, não me parece.
É o Cone! É o Cone!
Acho que até foi no ano passado, havia uma campanha, não era uma campanha, mas era, acho que era onde? Não, foi há 2 anos. Não era uma campanha, mas era assim uma ideia que andava por aí para o Castelo Branco ser presidente. Lembras-te disso?
Ele chegou-se a candidatar, não era presidente, era Paulo, era para ser deputado. Era para ser deputado.
Ah, ok, pensei que era.
Era verdade, e ele chegou a candidatar-se. Por falar nele, nós desejamos as sentidas melhores à Betty, que está doente.
A Betty é quem?
A mulher! Achas que
ele... Ah, aquela senhora idosa com que ele casou?
A Lady, não é idosa, é Lady!
Ah. Tá bom.
Tá bem. Já tá continuamos bem. Estas conversas.
Queres acabar por aqui?
Sim. E continuamos já a seguir no episódio 13.
Bem.
Porque vai ser sobre crescer e as nossas mudanças. As nossas mudanças junto
crescer,
ao bullying.
Crescer. Depois já falamos isso.
Bye bye. E como
explicar? Adoro-vos. Gostei muito deste episódio e acho que o Hugo também. Uma grande beijoca a todos.